sexta-feira, 6 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2267 do Jornal da UFO.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Quase 200 mil sergipanos vão receber kit para sintonizar TV digital.
Programa Servidor Cidadão discute efeitos da meditação no cérebro.
MEC suspende criação de novos cursos de medicina por 5 anos.
E mais, Anatel promete bloquear aparelhos de celular Xing Ling a partir do próximo mês.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Celícia Pereira.
Já estão abertas as inscrições para mais um encontro temático do programa Servidor Cidadão da UFES.
A edição deste mês traz como tema a abordagem mente-corpo e os efeitos da meditação no nosso cérebro.
O encontro acontece no próximo dia 18, às 8 da manhã, na Sala dos Conselhos, tendo como palestrante a doutora em Psicologia e Neurociências, Camila Vorkapk.
As inscrições devem ser feitas até a véspera do evento através do portal sigrh.ufes.br.
Quase 200 mil sergipanos vão receber o kit para sintonizar a TV digital.
Na reportagem de Josafá Neto, você conhece um pouco mais sobre o desligamento do sinal analógico da TV no estado de Sergipe.
No próximo dia 30 de maio, o sinal analógico será desligado e haverá migração para o sinal de TV digital em Aracaju e mais 16 municípios sergipanos. Essa mudança é considerada um avanço tecnológico e, quando finalizada, vai colocar o Brasil no patamar de países desenvolvidos. Criada por determinação da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Seja Digital é uma entidade não governamental e sem fins lucrativos, que operacionaliza a migração do sinal analógico para o digital da televisão aberta no Brasil. A coordenadora de mobilização social da Seja Digital em Aracaju, Nathalie Martins, explica que a entidade tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para a TV digital com famílias cadastradas em programas sociais do governo federal. Ao ser desligado, o sinal analógico de TV vai liberar a faixa de radiofrequência dos 700 MHz, permitindo que as operadoras de telefonia móvel possam ativar a tecnologia 4G, que vai tornar a internet mais veloz, com mais qualidade e maior cobertura. É o que explica a Nathalie.
É um processo que está acontecendo mundialmente, então é uma evolução da tecnologia com esse desligamento do sinal analógico. Então o sinal melhora muito, tanto da internet, que vai expandir para 4G, internet móvel e fixa. O sinal digital permite uma imagem e som com qualidade de cinema, então é uma evolução muito grande na tecnologia. As pessoas que têm o sinal analógico não têm acesso a uma imagem com qualidade de televisão, então ela tem uma imagem e som de cinema, é perfeito.
A coordenadora também relaciona quais são os 16 municípios, além da capital do estado, Aracaju, que vão ser beneficiados com o desligamento do sinal analógico no próximo dia 30 de maio.
Os municípios, né, são Aracaju e Grande Aracaju. Então, são compostos Aracaju, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Divina Pastora, Itabaiana, Itaporanga da Ajuda, Laranjeiras, Malhador, Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Pirambu, Riachuelo, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima, Santo Amaro das Brotas, São Cristóvão e Siriri. Então, dá mais de 1 milhão de pessoas contempladas com esse sinal digital de televisão aberta.
Nathalie também explica que a Seja Digital está distribuindo 170 mil kits de conversor digital com famílias de baixa renda no estado.
Quem não tem possibilidade financeira de comprar o seu kit conversor e antena, a gente faz essa distribuição dos kits gratuitos, né? Realizando a distribuição. Para quem tem o número do NIS, que é o número de identificação social, são os beneficiários dos programas do governo federal, então eles têm direito a adquirir esses kits gratuitamente, fazendo o agendamento no site da Seja Digital. Ela vai colocar o CPF, o número do NIS dela, e agenda, escolhe o local de retirada, horário e data. Então ela vai lá, agenda, depois retira o seu kit e depois instala, o que é muito simples a instalação também. Então esses beneficiários dos programas do governo federal, ou seja, quem tem o número do NIS, número de identificação social, quem tem menor renda e não tem possibilidade de comprar o seu kit, ela tem direito a receber o seu kit gratuito. Geralmente as pessoas não sabem se elas são digitais ou não, por exemplo, é uma dúvida muito frequente. Como é que eu sei se eu sou ou não digital? Então ela vai ver, primeiro, vai ligar a televisão dela. Se tiver alguns, a maioria dos canais locais, eles têm escrito analógico. E se ela já for digital, ela é só verificar no próprio televisor, quando ela muda os canais, se aparece 4.1, 5.1, 3.1. Então, se já aparecer assim e não tiver escrito analógico no televisor dela, ela já é digital.
Com produção de Marcos Cardoso, Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para este fim de semana com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para amanhã é de 24 graus e máxima de 32 no domingo. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 13 km por hora no litoral sergipano.
O Ministério da Educação suspendeu a criação de novos cursos de medicina por 5 anos em todo o país.
A medida não afeta os cursos que já foram autorizados pelo MEC e estão com o processo de instalação em andamento.
Nos próximos 5 anos, o Ministério da Educação não vai autorizar a criação de novos cursos de medicina. A determinação foi assinada pelo presidente Michel Temer e atende a uma reivindicação de entidades médicas que questionavam a qualidade de novos cursos de graduação, principalmente após a lei do programa Mais Médicos. De acordo com o ministro da Educação, Mendonça Filho, a interrupção não alcança aqueles cursos que já foram autorizados e o processo está em andamento. Segundo ele, é preciso interromper a criação de novas vagas para avaliar a ampliação. O ministro informou que existem atualmente 302 faculdades que formam médicos no país, o que representa mais do que o dobro do que havia em 2003. Segundo Mendonça Filho, o país já atingiu a oferta necessária de vagas em faculdades para atender a população.
Você não pode transformar a formação médica em franquia, em processo onde você vai abrir faculdade em toda esquina. Se porventura você tem uma super oferta, uma oferta acima da necessidade, inclusive, da população, você tem que levar em consideração que para formar um médico você precisa ter professores universitários, pessoal treinado, você precisa ter hospitais preparados com campo de prática adequado para a formação médica. Residência médica, você tem toda uma estrutura que não é simplesmente a oferta de vagas em graduação dentro da sala de aula.
Segundo o presidente do Conselho Federal de Medicina, Carlos Vital, é preciso garantir a qualidade do ensino e do atendimento à população. Questionado se o apoio à medida seria corporativismo, rebateu.
Não, isso é bem distante de um corporativismo. Essa é uma ação corporativa no sentido de preservar valores absolutos. Vida, saúde, dignidade humana, com a prática médica qualificada, como bem disse o ministro, promovendo cursos de medicina que tenham condições de oferecer um ensino adequado às responsabilidades que vão ser assumidas.
A determinação repercutiu entre futuros médicos. Para a estudante da Universidade de Brasília, Luísa Marques, é preciso melhorar a estrutura de todos os cursos. E ela completa.
Hoje em dia, infelizmente, nós temos muitas faculdades de medicina pelo Brasil que não tem estrutura adequada para abrigar o curso, que é um curso muito pesado e que necessita de uma tanto estrutura física quanto quanto material humano, né, profissionais adequados e capazes de ensinar o futuro médico, né?
Segundo o ministro da Educação, serão publicadas nesta sexta-feira duas portarias no Diário Oficial da União. Uma determina a suspensão por 5 anos de novos cursos de medicina e a outra orienta estados a também interromperem a autorização para novas graduações. Com a colaboração de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares.
O cinema negro no Brasil será pauta de uma palestra que acontece neste sábado, às 9h, no Museu da Gente Sergipana, no centro de Aracaju.
O seminário Cinema Negro no Feminino propõe uma reflexão sobre a construção da identidade, do pertencimento e do afeto de mulheres negras através da sétima arte.
O evento é uma das atrações da terceira Mostra de Cinema Negro de Sergipe, tendo como palestrante a professora da Universidade de Brasília, Edileuza Penha de Souza.
Saiba mais detalhes e confira a programação completa através do portal da UFES, ufes.br.
A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, promete bloquear os aparelhos de celular Xing Ling.
Com a medida, os dispositivos vão ficar impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis do país.
O mercado de celulares piratas está com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, dará início no mês de maio ao processo de bloqueio dos chamados aparelhos Xing Ling. Assim, os dispositivos ficarão impedidos de se conectar às redes das operadoras móveis do país. A operação vai ser dividida em etapas. A partir do dia 9 de maio, os donos de celulares Xing Ling residentes em Goiás e no Distrito Federal já estarão com as linhas fora de operação. A medida está sendo comunicada aos detentores dos dispositivos via SMS. Em dezembro, o bloqueio deve acontecer no Acre, Rondônia, São Paulo, Tocantins, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Já em março do ano que vem, será a vez de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e dos estados do Norte e Nordeste. Diferentemente dos aparelhos legais, os dispositivos piratas não passam por testes de segurança e, por isto, podem trazer riscos aos usuários, como explica o coordenador de processos da Anatel, João Alexandre Zanon.
A questão do choque elétrico, tanto do carregador como do cabo, que são testados no processo de certificação, a qualidade da bateria para que ela não aqueça e até não exploda no extremo. Outra questão, como aparelhos irregulares não têm componentes de qualidade.
A Anatel orienta que os consumidores verifiquem no momento da compra o número de identificação único chamado de IMEI, que equivale, por exemplo, ao número de chassi de um carro. Se os números forem diferentes, são grandes as chances do aparelho ser irregular. Outro dado importante é que celulares que utilizam mais de um chip possuem um e-mail para cada um, sendo necessário verificar cada um dos números. Para isto, digite asterisco jogo da velha 06 jogo da velha e aperte discar. O número também pode ser encontrado na caixa do celular ou no adesivo que fica por trás da bateria. A decisão de coibir o uso de telefones não certificados, adulterados ou clonados era discutida pela Anatel há pelo menos 3 anos. O quadro gerava preocupação, uma vez que os aparelhos poderiam até mesmo prejudicar a rede das prestadoras caso as bases técnicas não fossem compatíveis com as utilizadas no Brasil. Reportagem Cíntia Moreira.
É final do Jornal da UFES.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Tarso Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Marcos Cardoso.
Coordenação geral professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.